Coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva. ouvindo o programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, nessa quinta-feira abençoada, hoje dia 21 de maio, que bom ter a sua companhia, a sua audiência nessa noite. Estamos ouvindo o Banda Arcanjos cantando Coração Novo. Possamos pedir ao Senhor essa graça de renovar sempre o nosso coração, renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé. É importante, né, gente? A gente pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha nos conduzir. E estamos nessas vésperas de celebrar, né, a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, essa grande celebração da igreja, 50 dias após da Páscoa, que justamente para celebrar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, e em nossa diocese, as comunidades estão celebrando, né, se preparando para festejar Pentecostes, a começar pela paróquia do Divino Espírito Santo em Abrantes, que está celebrando o seu padroeiro desde o dia 14 de maio, que iniciou os festejos, a festa do seu titular, né, o Divino Espírito Santo, e segue a programação até o próximo domingo. Então hoje mais uma noite com a presença ali do Padre Carlos Fernando, ele que é pároco da paróquia São Miguel de Cotegipe, e a programação da novena está sendo assim: 18 horas o rito da novena e 19 horas a Santa Missa. Lembrando que sexta, sábado e domingo vai ter, né, os dias de sexta e sábado, uma atração cultural também, a quermesse após a Santa Missa. O domingo, dia 24 de maio, a grande festa de Pentecostes, festa do Divino Espírito Santo, 7:30 da manhã, tem procissão saindo da Igreja Matriz, 10 horas tem a Missa Festiva, presidida por Dom Dirceu, e à noite, 19 horas, vai ter Missa Solene também, no Divino Espírito Santo. Então você, que é da região, é convidado a celebrar, convidado a viver esse dia, esses dias de festas e celebração. Também em São Miguel de Cotegipe, paróquia de Simões Filho, está acontecendo o centenário de Pentecostes. Começou no dia 17 de maio e vai então até o dia 23. Sempre assim, a programação 18 horas adoração, 19 horas a Santa Missa. E no domingo, dia 24 de maio, de 8 até as 12 horas, a solenidade de Pentecostes, momento de louvor, será no César Irmã Dulce. Então fica aqui esse convite para você, que é de Simões Filho, para poder participar também das celebrações, do trido, dos festejos em preparação à solenidade de Pentecostes. Na Catedral São Tomás de Cantuária, no dia 23 de maio, vai acontecer a Vigília de Pentecostes. Então, a partir das 3 da tarde, com louvor, pregação, a Santa Missa. E no domingo, a solenidade de Pentecostes, programação em 3 horários. A missa às 7 da manhã, 9:30 e 18 horas. Então, aqui o convite para você viver também esta grande festa. Vamos lá, em São Sebastião do Passé. Você que é de São Sebastião do Passé, então vem aqui que tem convite para você participar. As paróquias estão celebrando então o Pentecostes, o Divino Espírito Santo. Na paróquia Santa Marcelina está acontecendo o centenário de Pentecostes, então esses dias festivos, sempre às 19 horas na Igreja Matriz. Também na paróquia São Sebastião do Passé, que fica no centro de São Sebastião, então também acontecendo o centenário de Pentecostes, às 19 horas, certo? Lembrando que no domingo, dia 24 de maio, a programação será com todas as paróquias, às 7 horas da manhã na Praça da Matriz de São Sebastião, ali um momento de unidade para reunir as paróquias, reunir os católicos para celebrar essa festa da unidade da igreja. Também em Simões Filho, a paróquia Nossa Senhora da Luz está realizando o trido de Pentecostes, então desde o dia 20, sempre às 19 horas, com louvor, com pregação, com Santa Missa. E no domingo, dia 24 de maio, 6 horas da manhã, vai ter então louvor e adoração. E às 8 horas, a Santa Missa. Então, aqui para todos os gostos, para todos os públicos, você de todas as cidades da Diocese de Camaçari, mesmo aquela que eu não falei aqui ainda, você pode enviar para a gente também a programação, mandar aí no WhatsApp 719-8891-0595, o que está acontecendo aí na sua paróquia. Por exemplo, em Madre de Deus, vai acontecer a festa de Pentecostes com louvor, pregação, oração, adoração, Santa Missa. Será na Igreja Cristo Rei, próximo domingo às 8 horas da manhã. Tá bom? Convite aqui mais do que feito para você participar, você que é de Madre de Deus, próximo domingo. Então, essa grande festa de Pentecostes. Em Camaçari, voltando aqui para Camaçari, a paróquia Cristo Ressuscitado tem uma comunidade dedicada ao Divino Espírito Santo no bairro 2 de Julho. E está celebrando, então, o seu tríduo festivo, sua programação. E vamos ouvir aqui, então, que tem uma mensagem da comunidade aqui, um convite especial para que você, que é de Camaçari, participar dos festejos do Divino Espírito Santo e no 2 de julho.
Olá, irmãos e irmãs. A comunidade Divino Espírito Santo convida você e toda a sua família para participar do tríduo do Divino Espírito Santo, que acontecerá dia 20 a 23 de maio de 2026, no bairro 2 de julho. Serão noites especiais de oração, louvor, partilha e muita fé, celebrando a presença do Espírito Santo, que fortalece, renova e conduz a nossa caminhada cristã. Venha viver conosco esse momento de graça e renovação espiritual. E no sábado, teremos a Missa da Vigília, presidida pelo nosso Bispo Nodiceu. Esperamos por você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
Maravilha, convite feito então para os festejos do Divino Espírito Santo. Olha, gente, também a paróquia São José Operário vai realizar a Vigília de Pentecostes no sábado, na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Então você é convidado para viver essa noite de adoração, essa noite de vigília. Então começando a partir das 8h30 da noite e encerrando no domingo com a missa às 6h30 da manhã. Então você que gosta de passar a noite em vigília, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em Camaçari vai sediar então a Vigília de Pentecostes da paróquia São José Operário. E falar de paróquia São José, a paróquia também tem uma comunidade dedicada a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia que é celebrada então nesses dias. E o tríduo está acontecendo de 20 a 23 de maio, tríduo e festa em honra a Santa Rita de Cássia. A comunidade que fica no loteamento atrás do Boticário. Então tem a comunidade dedicada a Santa Rita. Então hoje, dia 21, a programação está acontecendo sempre às 17h30, tá bom? Sempre às 17h30 o momento do tríduo. Hoje, amanhã, tem mais um dia. E no sábado, 8 horas da manhã, a missa festiva será presidida pelo nosso Bispo Dom Diceu, tá bom? Então fica esse convite também para os devotos de Santa Rita. Santa Rita que é a santa das causas impossíveis. Santa das causas impossíveis. Fica aqui esse convite, então, para que você também participe. Um outro convite, temos muitos convites para vocês. Então, mais uma formação diocesana que está prestes para acontecer no dia 30 de maio, aberta ao público, tá bom? Uma formação sobre a exortação apostólica do Papa Leão sobre o amor para com os pobres. Então, uma manhã de formação, de 8h30 da manhã até as 11h30, no Centro Diocesano São João Paulo II, será no próximo sábado, dia 30 de maio, tá bom? Sem ser este final de semana, no outro final de semana. Então, um momento de aprofundar. Principalmente você que trabalha com pastoral social, você da pastoral da criança, que já trabalha na sua paróquia, na sua comunidade. Ou, de repente, você não é engajado em nenhuma pastoral, mas tem esse desejo também, essa preocupação, esse cuidado. E nós precisamos olhar com amor mesmo para com os pobres, aqueles que precisam mais da nossa ajuda e da nossa dedicação também. Então, esse momento formativo, fica esse convite para você participar. Dia 30 de maio, a partir das 8h30 da manhã, no Centro Diocesano São João Paulo II. Tá bom? Centro Diocesano São João Paulo II, na antiga Chácara dos Padres. Então, um convite feito para que você possa participar também deste momento formativo, tá certo? E eu já te convido neste momento também para que você possa se preparar, pegar seu copo com água, sua garrafinha e então receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom José.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano, Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Igreja Viva!
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Disseu. E eu já te convido neste momento também para que você possa apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção, aquilo que você traz no coração nesta noite, nesta quinta-feira, quinta-feira de adoração. E vamos unir as nossas preces, as nossas intenções, rezar pelas famílias, rezar pela paz, rezar pela nossa cidade, pelo nosso país. E juntos com o Padre Luiz Felipe, receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva, estamos chegando ao final de mais um programa nesta quinta-feira e nesse dia nós queremos nos confiar à proteção da Virgem Maria, a quem temos rezado a cada dia, colocando nela e pela sua intercessão os nossos pedidos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso rezemos, nos confiando a sua proteção. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu vos consagro neste dia todo o meu ser. Ponho em vossas mãos tudo o que sou e tenho. Confio a vossa proteção todos os meus projetos e desejos. Fazei que tudo seja para o bem de todos, principalmente daquelas pessoas a quem devo amar mais. Formai em mim um coração bondoso, como o do vosso Filho Jesus, de onde todos possam receber a paz, a justiça e o amor. E guardai-me no vosso coração materno, para que nenhum mal me aconteça, que nenhum mal aconteça à minha família e nem àqueles que me são caros, e todo o bem me venha. E fazei-me lembrar sempre que sou vosso filho. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja, guardai unida no amor a Igreja do meu lar. Amém. E concluímos rezando a famosa oração de São Bernardo de Claraval. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção, imploram a vossa assistência, reclamam o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animado, pois, eu de igual confiança, a vós, Virgem entre toda singular, como mãe recorro. De vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva!
ouvindo programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos ouvindo Gabriele Trovi e Thiago Brado cantando Mãe do Céu. E com essa canção nós ficamos por aqui. Eu agradeço você pela companhia, pela audiência, pela amizade. Que Deus abençoe a sua vida. Que tenha uma noite de paz e um sono restaurador. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
Te escolheu quem sou eu para não me abandonar. Recorro ao teu abrigo. Que lá Jesus está.
Sim, eu sei. E Ele escuta a tua voz. Sim, eu sei. Lá em Canaã não era a hora, mas a tua voz Ele acolheu. Todas as gerações
hão de te chamar bem-aventurada, bem-aventurada. Mãe do céu, ó minha mãe Maria.
Eis que todas as gerações
hão de te chamar bem-aventurada.
Você ouviu o programa Igreja Viva, realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias pro bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
R$ 500 pelo financiamento, o que corresponde a 1% do teto de R$ 40 mil. Já as famílias que recebem BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou Bolsa Família, ou ainda aquelas que morem em locais sob emergência ou estado de calamidade pública, não vão pagar nada. Reportagem Graziele Bezerra.
Para saber a lista dos locais contemplados pelo programa, acesse mapadasperiferias.cidades.gov.br e procure a aba Periferia Viva Reformas.
E a gente vai explicar mais detalhes sobre os programas do governo do Brasil para melhoria das moradias dos brasileiros com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, que está conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e a todos que nos ouvem.
Ministro, vamos começar explicando, então, como é que vai funcionar o programa Periferia Viva Reformas. Ele é voltado para quem, exatamente, e que tipos de reformas podem ser feitas com ele?
Mariana, antes de ir ao ponto e responder diretamente sua pergunta, é importante entender a lógica da política habitacional no país. A gente, com aquelas famílias que não têm habitação, não têm moradia, nós atendemos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente dá a casa, né? Seja ela financiada ou subsidiada. Para aquelas famílias que têm a casa e a gente precisa resolver algum tipo de inadequação habitacional, reforma de um banheiro, um quarto, um telhado, um ajuste na instalação elétrica, uma questão relacionada à inadequação, a gente atende com Reforma Casa Brasil. E o Periferia Melhoria, que é uma preocupação do governo do Brasil, que não deixa ninguém para trás, ele tem um foco em atuar naquelas famílias, pasmem, mais de 4 milhões de brasileiros não têm banheiro ou têm um banheiro compartilhado com outras famílias. Então, o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, né? Em áreas que são regularizáveis, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais nas periferias do Brasil, reformando um quarto, telhado, ampliando um quarto, muitas vezes uma família grande que precisa de um quarto a mais, com teto até R$ 40 mil para beneficiar essa família. Essa família a gente leva dignidade e qualidade de vida. Afinal de contas, ela não tem condição de construir um banheiro aí com recursos próprios.
E quem
próprios.
São essas famílias atendidas pelo Periferia Viva Reformas?
São famílias que moram...
O banheiro, no...
Exatamente,
a história do banheiro.
São famílias que moram em comunidade... Né, mais precária, comunidade sem infraestrutura. Muitas vezes ela tem a casa ali, mas ela não tem o banheiro. São famílias com a renda até R$ 2.850. E a gente pensando numa lógica de levar esse banheiro para essas famílias, a gente, de forma plausível, a gente pensou especial assim, ter um diálogo com a comunidade. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos, para que essas representações que já dialogam com a comunidade, sabem as necessidades, possam estar fazendo essas propostas e levando aí esses projetos, diagnosticando o que é necessário para poder levar o banheiro para essas comunidades, né?
Então, ministro, como é que vai funcionar essa relação, né, com as famílias atendidas? São esses agentes, essas organizações da sociedade civil que vão contratar as reformas em vez das famílias?
Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, e essas propostas para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. E claro que nesse diagnóstico que ela vai fazer, ela vai propor uma Mariana. Mariana, ela precisa do banheiro, só que a casa da Mariana está com o telhado furado. Então a gente precisa também recompor o telhado da Mariana. Mariana, a gente resolve com o telhado, mas o Luciano tem uma situação que tem infiltração na parede. Ou seja, além de reformar o banheiro do Luciano, eu aproveito, já que a entidade organizadora já está lá e diagnosticou que tem uma infiltração na sua parede, aproveita também para resolver essa infiltração na sua parede, com um teto até R$40 mil.
Mas são essas entidades, essas organizações, elas é que vão contratar e oferecer a reforma para as pessoas?
Exatamente.
Ou elas só vão indicar quem é e a família que vai receber o dinheiro para a reforma e cuidar da reforma?
Essas entidades, elas fizeram a proposta, a gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades. Essas entidades vão fazer os projetos para cada casa, do que a casa necessita, se é o banheiro com infiltração para resolver a infiltração, se é o banheiro para resolver o telhado, e a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
E as famílias podem fazer reformas, como você disse, até R$40 mil, né? O que está incluído nessa previsão de orçamento? Qual vai ser a contrapartida também dessas famílias?
As famílias vão pagar apenas até 1%, porque R$40 mil é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de R$30 mil, ela vai pagar R$300. É um valor único que vai dar o benefício dela, além de ter um banheiro novo, ela poder também ter alguns outros tipos de reforma na casa dela. A exemplo do que eu dei aqui para o Luciano, a questão de resolver infiltração, de resolver o telhado, de resolver algum problema na janela.
E aí
está
incluído tudo,
tá,
né? Incluído tudo, mão de obra.
Exatamente, mão de obra, material e tudo mais.
E como é que as famílias se candidatam ao programa, ministro? Elas devem procurar os agentes promotores? Devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta para o governo federal, para o Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, e casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que, que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o telhado, precisa ajustar o piso. Mas essa comunidade, ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando, então, que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo, então vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve, e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com a taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até R$50 mil, e que ela pode estar reformando um quarto, ampliando um quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando um telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando também.
Às vezes ampliando. A gente tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de R$30 bilhões. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são assim, são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem sua habitação e precisa resolver na adequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com Periferia Melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela
como,
quer fazer?
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, então, vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo é com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder, de fato, estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa, que é uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova em renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
Iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento, foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16 mil pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cari.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
Mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas, ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo de serviços públicos. Então é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, 1 bilhão e 500 milhões de reais foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera 500 milhões de reais. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.
De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou a melhor movimentação da história nos aeroportos, ultrapassando os 44 milhões de passageiros.
Um crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A aviação doméstica com voos pelo país registrou mais de 33 milhões de viajantes.
De acordo com o Ministério do Turismo, o fortalecimento de destinos domésticos contribui para o cenário.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei que reduziu área protegida no Pará para viabilizar ferrogrão.
STJ identifica tentativas de fraude com comandos ocultos em petições e determina a apuração dos casos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que autorizou a redução de área protegida no Pará para viabilizar a construção da Ferrogrão, ferrovia projetada para ligar o norte do país
ao Mato Grosso.
A ação foi apresentada pelo PSOL contra uma lei de 2017. A legenda sustentava que a Constituição exige a edição de lei formal para a redução de áreas protegidas.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não houve irregularidade no processo legislativo nem retrocesso ambiental, já que a construção da ferrovia continua condicionada à obtenção de todas as licenças solicitadas pelos órgãos competentes.
O plenário também aderiu à proposta de autorizar o Poder Executivo para compensar por decreto a área de retirada do parque.
STJ detecta uso de prompt injection em processos e anuncia medidas de segurança e responsabilização dos envolvidos.
O mecanismo tenta manipular sistemas de inteligência artificial por meio de comandos invisíveis inseridos em documentos judiciais. Tiago Gomide.
O Superior Tribunal de Justiça informou ter identificado petições com técnicas de prompt injection usadas para enganar modelos de inteligência artificial com comandos ocultos. Segundo o presidente da corte, ministro Herman Benjamin, o sistema STJ Logos possui barreiras de segurança capazes de neutralizar as tentativas de fraude. O tribunal determinou que os casos sejam certificados nos autos e anunciou a instauração de inquérito policial e procedimento administrativo para apurar responsabilidades criminais e disciplinares de advogados e escritórios eventualmente envolvidos.
Presidente do TSE defende atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
A declaração do ministro Nunes Marques foi feita durante a abertura do seminário Seta Debate. Mariana Fabre.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que o uso de inteligência artificial para enganar eleitoras e eleitores ou para atacar o sistema eleitoral não deve ser tolerado. Para ele, o avanço tecnológico que interfere na vontade popular deve ser respondido com inteligência democrática. O ministro lembrou que o uso irregular de IA, que viola as normas eleitorais, pode ser enquadrado como uso indevido dos meios de comunicação e até como abuso de poder político ou econômico.
Moradores da Ilha do Marajó recebem serviços básicos de cidadania.
Esse foi o quarto dia de itinerância da Justiça do Trabalho. Luma Soares.
Movimentação intensa aqui em Breves, escolas lotadas e pátios cheios de moradores em busca de justiça, cidadania e saúde. Mesmo na reta final, as ações da Justiça do Trabalho não param. Hoje, o TRT da 8ª Região deu curso de Libras para profissionais de instituições públicas e inaugurou uma biblioteca temática com doação de livros infantis. O mutirão do Justiça Itinerante é coordenado pelo CNJ com mais de 50 entidades parceiras. Os atendimentos gratuitos em Breves, Portel e Melgaço vão até amanhã, sexta-feira, dia 22.
Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, IBGE lança censo da população em situação de rua em Belém, no Pará.
Os dados vão servir para a criação de políticas públicas para essa população. Tatiana Castro.
Segundo dados do CadÚnico contabilizados até 2025, em Belém existem 1.952 pessoas em situação de rua. No entanto, por estarem desvinculados da rede assistencial básica, uma grande parcela desses cidadãos sequer constava nos registros oficiais da Prefeitura. Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, o IBGE lançou o portal oficial da pesquisa, que vai reunir os dados coletados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba vetos e libera recursos federais para pequenos municípios endividados com a União.
Sugestão legislativa prevê isenção de imposto de renda para militares.
Chega ao Congresso medida provisória que cria crédito de 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo trocarem de carro.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso derrubou os vetos do presidente Lula que impediam municípios com até 65 mil habitantes, mesmo endividados com a União, de receber recursos federais.
Com a decisão, essas cidades voltam a ter acesso a verbas de programas do governo e de emendas parlamentares. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes com a União poderão firmar convênios e receber recursos federais por meio de programas e emendas parlamentares. Isso porque senadores e deputados derrubaram os vetos do presidente Lula a quatro dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
Vossas Excelências sabem que cerca de 90% dos municípios brasileiros, exatamente 92%, possuem menos de 165 mil habitantes. Também é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos que o atual quadro de desafios orçamentários e